Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. Tenho embarcado e desembarcado muitas vezes, devia estar gasto. Pois estou. Não sentia separação, é verdade. Trazia os olhos no velho Aguiar e o pensamento na velha Carmo. Quanto ao desembargador, vinha triste com a separação. Mas a sobrinha obrigou a prometer, à última hora, que iria vê-la no ano próximo. E ele não advertiu que o pedido desdizia da promessa que ele tinha feito de regressar no fim do ano ao Rio de Janeiro. Despedimo-nos no cais. Aguiar seguiu para o banco, eu vim para casa, onde escrevo isto. De noite irei ao Flamengo, a cumprir desde já a promessa que fiz a Tristão e a Fidelia. Não acabarei esta página sem dizer que me passou agora pela frente a figura de Fidelia, tal como a deixei a bordo, mas sem lágrimas. Sentou-se no canapé e ficamos a olhar um para o outro. Ela desfeita em graça, eu desmentindo Shelley com todas as forças sexagenárias restantes. Ah, basta! Cuidemos de ir logo aos velhos. Venho do Flamengo. Quisera ficar mais tempo, mas eles precisavam de sanção da separação. Campos também lá foi, e ambos saímos cedo, 9:30. Não se falou dos viajantes. Chegou o paquete da Europa, trouxe cartas de Lisboa e notícias políticas. As cartas eram saudosas, e as notícias interessantes, aliás só vieram à noite. Na rua tinha-me Aguiar dito o que havia nas cartas de Tristão e de Fidelia, e na que a comadre escrevera a dona Carmo, fui vê-las ao Flamengo. A da comadre era cheia de louvores à Nora, que achava mais bela que aqui no retrato, e mais terna que ninguém, foram as próprias palavras dela, e para uma sogra não me destoaram muito. Assim o disse a dona Carmo, que sorria complacente com um que com uma espécie de ternura morbida. Éramos sós os três e a saudade grande. Pouco pois chegou Campos. Vinha a teor de Oda comigo para querer falar-me em particular. Em particular, a um canto. Disse-me Tristão lhe escrevera dizendo achar-se eleito deputado com um quando desembarcou em Líbua, e pedindo-lhe que desse a notícia a gente a guiar como entendesse melhor. Não lhes escrevia a eles e isso para evitar o sobressalto. Que me parecia, o sempre se lhes há de dizer tudo, respondi. O melhor é que seja logo, e aqui estamos para dizer as coisas cautelosamente. Engenhei o que pude. Falei do golpe que o moço recebeu quando desembarcou deputado, e viu misturadas as alegrias dos pais com as dos amigos políticos. Devia dizer também que a primeira ideia de Tristão foi rejeitar o diploma e vir para Santa Pia, mas que o partido, os jefes, esbás. Não fui tão longe, seria mentir demais. Ah, não teria tempo. Os dois velhos ficaram fulminados, a mulher verteu algumas lágrimas silenciosas, e o marido cuidou de lê-las enxugar. Assim correram as coisas, a mentira e os efeitos. Os dois procuramos levantar-lhes o ânimo. Eu empreguei algumas reflexões e metáforas, afirmando que eles viriam este ano mesmo, ou no princípio do outro, bastava saberem a dor que causava aqui a notícia. Dona Carmo não parecia ouvir-me, nem ele. Olhavam para lá, para longe, para onde se perde a vida presente, e tudo se esvai depressa. Aguiar ainda pegou na carta que o desembargador lhe mostrava, leu para si as palavras de Tristão, que eram aborrecidas em si mesmas, além da nota que o autor intencionalmente lhe expôs. Dona Carmo pediu-lhe-a com o gesto e lhe meteu-a na carteira. A boa velha não insistiu. Campos e eu saímos pouco depois. Praia fora, esqueceu-me no nota Ruston tem? Praia fora vimos falando daquela orfandade às avessas em que os dois velhos ficavam. E eu acrescentei, lembrando-me do marido defunto. O desembargador, se os mortos vão depressa, os velhos ainda vão mais depressa que os mortos. Viva a mocidade! Campos não me entendeu, nem logo, nem completamente. Tive então de lhe dizer que aludia ao marido defunto. E aos dois velhos deixados pelo dois moços. E conclui que a mocidade tem o direito de ver e amar, e separar-se alegremente do extinto e do caduco. Não concordou, o que mostra que ainda então não me entendeu completamente. Há 6 ou 7 dias que eu não ia ao Flamengo. Agora à tarde lembrou-me lá passar antes de vir para casa. Fui a pé, achei aberta a porta do jardim, entrei e parei logo. Ao fundo, a entrada do saguão. Dei com os dois velhos sentados, olhando um para o outro. Aguiar estava encostado ao portal direito, com as mãos sobre os joelhos. Dona Carmo, à esquerda, tinha os braços cruzados à cinta. Hesitei entre atriante ou desandar o caminho. Continuei parado alguns segundos até que recuei pé ante pé. Ao transpor a porta para a rua, vi-lhes no rosto e negue na atitude uma expressão a que não arzo-me certo ou claro digo o que me pareceu. queriam ser risonhos e mal se podiam consolar. Consolava-os a saudade de si mesmos.